O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Yo! Missivagos! Aqui é Bob Fernandes e Lígia Mendes para mais um Missão Impossível, Jovem Pan. Nesta sexta-feira, hoje é dia da defesa do consumidor. É isso aí, né? Muito importante esta data, certo, consumidor? Para você não ser enganado por alguns espertalhões. E aqui estamos nós para mais uma missão, esperando a sua história, a sua participação via WhatsApp 11 2870 9750, também pelo e-mail missão@jovempanfm.com.br. Está no ar hoje, na verdade, ó, é um programa, é uma participação, né, uma missão de vídeo. É um programa que foi ao ar no vídeo, no nosso canal do YouTube, e aí nós captamos o áudio e você que não assistiu vai poder ouvir, mas dá para assistir ainda, tá tudo lá no YouTube. Então vamos conferir o Missão Impossível que foi pro vídeo e agora aqui na rádio.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Olha, nada melhor do que o conteúdo desse programa para acalmar os nossos corações. Afinal de contas, Bob, semana passada, vocês sabem também, a gente convidou ela, que é nossa astróloga. Aliás, ela é muito mais do que isso, então ela vai poder contar melhor ainda. A Paula, gata maravilhosa. Meu Instagram tá bombando de mensagens, porque todo mundo quer saber do seu próprio signo, fazer uma pergunta, né, bem particular, e saber dos signos que ela ainda não contou. Então já vou falar para vocês, que rufem os tambores, que você aumente o volume, porque ela está aqui e vai continuar falando de absolutamente tudo. Paula Pires, maravilhosa.
Ao vivo!
Bem-vinda. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite novamente. E tá sendo um prazer passar esse conhecimento pro público de vocês. Obrigada.
Agora conta um pouquinho pra gente. Na hora que abriu, que a gente foi falar, você não é só astróloga. Conta.
Bom, o meu trabalho com astrologia, ele é muito voltado para autotransformação. Então, quando eu faço mapa astral de alguém, para quem não sabe o que é mapa astral é como se fosse uma foto de como estava o céu no momento do seu nascimento. Aquela respiração que você dá quando chegou ao mundo. Por isso que a gente precisa saber a hora. Quem nunca fez mapa astral, vai atrás da hora, certidão de nascimento, que aí você vai saber seu signo ascendente, aquele famoso…
O pacote inteiro.
É, o famoso signo ascendente, que às vezes umas pessoas perguntam, né? Mas qual que é o seu signo ascendente? A pessoa fica ali… Não sabe. Fazendo mapa, a gente sabe. Quando você faz um mapa astral, você não vê só tendências positivas. Você vê também bloqueios no mapa. Se a pessoa tem alguma coisa que dificulta amorosamente, carreira, que deixa a pessoa muito indecisa. E eu trabalho com alquimia em cima do mapa.
Isso eu queria que você contasse, porque acho que a grande maioria das pessoas nem sabe o que é alquimia. Tem gente que deve estar pensando, é do livro do Paulo Coelho, e por aí vai. É,
é que todo mundo
não é? Que vem direto na cabeça. E a alquimia, além de ser uma magia, né? Eu acho um negócio tão interessante. Explica um pouquinho do que é ser um alquimista.
É, na verdade, a alquimia as pessoas associam muito à magia, mas não é, tá? A alquimia, ela engloba todas as técnicas que você pode usar para ajudar uma pessoa a atingir a tal da pedra filosofal. Vocês já devem ter ouvido falar da pedra filosofal. Pedra filosofal nada mais é do que você ser o seu melhor potencial. Você pode viver uma meia vida, uma vida sem graça, uma vida infeliz, uma vida sem prosperidade, ou você pode ser o seu melhor potencial. Ser uma pessoa com mais qualidades do que defeitos, observar os seus defeitos e falar, não quero ter...
Tomá-los, né?
É, não quero ter esse defeito, não quero ter essa sombra, iluminar essa sombra com a sua luz. Então a alquimia, ela ajuda pessoas que querem isso. Se a pessoa não quer se transformar, se ela não quer ser o melhor dela, não faz sentido.
Ô Paula, um assunto que eu toquei, uma pergunta, aliás, que eu ia fazer a outra vez que você esteve aqui, é a que você comentou, é a cura a respeito do... com o mapa astral. Existe isso? Uma cura no mapa astral? Tem como?
Não, a gente não usa o termo cura. Por quê? Porque cura presume-se que você vai resolver alguma coisa. Não, você vai estudar o mapa traz autoconhecimento. Então, através do mapa, você vai entender o que você tem de sombra, o que você tem de bloqueio, o que você tem de qualidade, o que você tem de luz. Depois que você conversa com a pessoa e compara o que você tá falando do mapa e vê, ó, você tem realmente alguma questão nessa área, a pessoa fala, olha, realmente tenho essa questão, aí a gente vai tentar trabalhar, tá? Mas não curar. Porque curar presume que você vai resolver. E você nunca pode prometer solução de nada. E outra coisa, o mapa astral você nunca muda. Tá? Então o mapa astral ele vai ser sempre o mesmo. Você vai trabalhar aquela energia do mapa caso haja necessidade.
É praticamente aquilo da vida mesmo, né? O famoso orar e vigiar. Você vai diagnosticar, sacar como você pode trabalhar a seu favor para perder os defeitos ou ampliar suas virtudes. E pô, ali acelerar, vai de primeira. Mas eu vou querer muito que você conte também sobre radiestesia. Só que isso eu vou deixar pra daqui a pouquinho, porque isso eu não sei, acho que talvez mereça um programa inteiro pra você explicar, que é a pessoa que mais entende disso que eu já vi na minha vida. Antes de continuar com os signos, né? Afinal de contas, foi um presente pras mulheres no programa especial de Dia das Mulheres. E caprichamos tanto que falamos metade já desse zodíaco. Só que antes de continuar, a gente recebeu uma mensagem que amamos na rádio a respeito da sua participação. Então, aperta o play.
Meu nome é Ana Luísa, sou de Belo Horizonte e eu sou alucinada por signos, mapa astral, tudo, né? Coisas também do universo, enfim. E aí, assim, né, gente? Ficamos sempre naquela questão, como será o ano para os arianos com ascendente escorpião, né? Eu sei que eu não devo ser a única no mundo, mas gostaria aí de saber direitinho a respeito de como que será, porque ela falou muito a respeito de que os arianos têm que tomar cuidado com as sombras deles. E eu queria saber um pouco mais. Meu aniversário é dia 16 de abril, a data que a Lígia mais ama dos arianos aí, do mês de abril, sou eu. E também tem outra questão. Como é 16, né? 6 mais 1, 7. Então, estou nessa questão, né, do ano 7. Eu venho já com uma carga espiritual muito grande para esse mundo, né? Então, eu queria saber maiores informações. Um beijo grande para vocês.
Linda, danada, hein? Já interessada?
E já tá sabendo bastante de você, né? Porque já sabe o dia que você gosta mais de Áries. Ela realmente viu o programa, né? Que eu comentei que Áries ia estar mais ativa, essa coisa de ter que lidar com as sombras. Então, que bom que ela tá já sabendo a previsão de Áries que a gente já tinha dado. E de uma certa maneira, quando eu toquei nesse assunto de sombras, isso tem muito a ver com o ascendente dela em escorpião, porque escorpião tem muito essa coisa intensa. A pessoa com Áries, ascendente escorpião, ela acaba sendo uma pessoa altamente intensa. Emocionalmente é um negócio, né? Então ela deve ser uma pessoa que tudo que ela sente muito. Então, nesse ano, essa intensidade vai ficar maior e ela vai ter que aprender a lidar com isso. E aí vai ter que encontrar ferramentas que combinem para lidar com isso. Porque aí entra um monte de coisa, né? Pode ser terapia floral, pode ser oração, pode ser meditação, pode ser viajar para a natureza, pode ser tocar um instrumento. Cada um tem um caminho para conseguir sublimar emoções negativas e sombras.
Isso que é legal que você diz, né? Por exemplo, você deu várias opções, né? Vamos supor, para a pessoa melhorar, acho demais, né? São vários itens, né? Você
falou, pô. Pode ouvir o Missão, né? Que tá aí
também,
todo dia.
Também.
Te dando a terapia gratuita. E o que você precisar de mais, assim, detalhadinho, a gente vem também e pergunta para Paula. Aliás, firmando já essa presença da Paula aqui, que tá muito enriquecedora, né, em conteúdo pro programa, a gente pode escolher aí. A Paula vê depois, de acordo com a agenda dela de trabalho, se ela pode ajudar uma pessoa por mês, um por semana aqui no programa. A gente vê até onde a gente já consegue. Já joguei aqui no ar, né? Pra ver se eu já colho. Mas vamos direto pros signos?
Vamos lá, agora são signos no mês das mulheres, né? Para as mulheres, qual que é o próximo signo?
Virgem, virgem, vamos falar das virginianas.
Virgem, que é o meu signo e que eu...
É sistemático?
É bastante perfeccionista, é um signo que esse ano particularmente tem que ter um pouco mais de tolerância com seus próprios defeitos, porque a gente vai ficar mais intenso.
É nosso
isso.
Ano, poxa, não é virgem, gêmeos?
Não, não tem. Não
só
tem
gêmeos?
Nosso ano, não.
Era meu é assim, não vai tirar isso de mim não, que eu já tenho...
Gente,
já
gente ela já assim, fazendo a previsão. Não, realmente não é um ano específico para virgem ou pra gêmeos. Agora, que virgem esse ano tende a ficar ainda mais autocrítico, ou seja, mais sensível com seus próprios defeitos, com as suas próprias sombras? Sim. Por um lado, é bom, porque o virginiano vai olhar, né, e vai falar assim, puxa, isso aqui eu preciso melhorar, poxa, isso aqui não tá legal. Só que a minha dica para virginianas e virginianos é que não exagere na autocrítica, porque senão você vai ficar só, ah, porque eu não fiz isso, ah, porque eu não fiz aquilo, ah, porque eu ainda não sou perfeito nisso. E aí você não vai curtir o agora, não vai vivenciar o agora e não vai aproveitar e agradecer tudo de bom que você já atingiu.
E um ponto forte da mulher virginiana, tipo, então ela fica, que fica atenta às próprias sombras pra não poder dar vazão e tá ali, ou na lamúria, aquilo que for ruim. Mas o do bom, onde que ela pode também pôr uma lupa?
A virginiana, nesse ano, ela vai conseguir, de uma certa maneira, ampliar essa visão, esse autoconhecimento e, consequentemente, se melhorar. Ou seja, observar todas as características que ela precisa transformar. Isso é ótimo. É só não pecar pelo excesso.
Bob, okay. Agora é...
Libra.
Olha, Libra.
É aquela balança. Balança, mas não cai?
É, a Libra, gente, esse ano tá com uma tendência um pouco mais forte a um pouquinho de indecisão. Então pode ficar um pouco, pode ficar um pouco mais indeciso, principalmente se...
Nossa, me deixa atordoada, Libra.
É, principalmente se acabar se deixando levar pela emoção, porque vai estar um pouco mais emocional. Que não é um signo tão emocional. É um signo que tenta ser mais racional. Só que muitas vezes ele acaba não querendo confusão. E aí, porque ele não quer brigar, porque ele não quer... É um signo muito harmônico, tem esse lado muito bonito da paz, de buscar o esteticamente belo, de gostar da coisa muito bem feita. É um signo que gosta muito da parte estética das coisas e gosta de harmonia, gosta de ter paz. E muitas vezes ele acaba não batendo de frente em algumas situações que teria que bater.
Mas agora, sempre ouço falar que o libriano é aquele que, como é bom de lábia, né, da sedução, que tá sempre com 500 gavetas. Tipo, ah, eu namoro o Bob, mas eu tenho aquele contatinho, eu tenho aquele outro contato, tem aquele outro contatinho ali. É uma realidade? Vai ser aflorado isso aí, ó, gente? Tô puxando vocês pra cima.
É, eu acredito que Libra, assim, as pessoas são muito presas a estereótipos de signo. Então vão dizer que geminiano tá sempre fazendo fofoca, que geminiano é infiel, que câncer é muito chororô, que virgem que nem eu é chato, muito crítico. Então acaba ocorrendo isso, as pessoas colocam um estereótipo, mas eu não acho que toda pessoa de Libra vai ser assim, que nem você falou, de ter um monte de contatinho. Não. Depende, é que nem dizer que todo geminiano é mentiroso e falso, não é?
Ah, entendeu? Mas é. Gente, que nem sempre.
Eu já defendei dos geminianos, né, que o geminiano é um signo muito julgado.
Eu acho que é inveja, eu nem ligo.
É, então julgam bastante, eu normalmente defendo, porque acho que não dá pra gente ficar no estereótipo, não dá pra gente ficar julgando sempre pela sombra do signo.
E também quem fica muito assim, se pega todo mundo pra olhar uma coisa, é porque ela tá se destacando, sabe? O prego que levanta a cabeça, o que aparece a cabeça, como é que é aquele ditado? É o primeiro a ser martelado?
É, tem um ditado que fala que
é tipo isso. Então, sabe assim, aí juntou o zodíaco pra falar do geminiano. Já tá lá atrás, pra mim, eu penso isso do criticar. Até não sei se faz sentido, hein, pra gente pensar em todos os signos, mas isso vira uma coisa. Quem critica ou apontar, não é nem aquele, ai, apontou, tem três virados pra você. Mas tá atrás. Porque enquanto você tá olhando pro outro, você tá deixando de fazer o seu, sabe? Enquanto o outro tá lá, fazendo as coisas dele, se dando bem, você tá parado lá atrás, falando, ah lá, não acho isso, não acho aquilo, e o outro tá bombando. Então acho pra gente ficar esperto no que é a gente olhar o outro pra aprender, por uma boa referência, e o que é ficar olhando o outro e com picuinha que só atrasa a nossa vida. Mas os librianos, então, estão ótimos, não tem essa...
Tem esse cuidado, porque pode estar mais emocional e, consequentemente, se deixando levar por uma indecisão. Porque, se eu fizer isso, eu vou brigar com uma pessoa, então eu não vou fazer. E aí vai engolindo o sapo. É um ano que tem que ficar mais atento com não deixar a emoção aflorar demais. Continuar sendo mais racional. Quando vê que tá muito... segurar um pouco.
Vamos lá, o próximo.
Escorpião.
Olha, escorpião está em um ano que tem uma coisa muito bonita para favorecer não só a intuição, como também um lado mais metódico. Eu costumo dizer que escorpião é o signo mais metódico da água.
É mesmo?
É, então é um signo que normalmente costuma fazer as coisas de um jeito mais pé no chão. Diferente dos outros signos da água, câncer e peixes, que são mais emocionais, que são mais, às vezes, se afundam nas próprias emoções. Já escorpião, ele tem esse lado emocional, é muito intenso, às vezes até um pouco extremado, mas ele também consegue ter método. Então é um ano que, para escorpião, ele vai conseguir, de uma certa maneira, se ele colocar as coisas no papel, vou atingir isso, vou chegar em tal objetivo, ele vai estar com mais força para atingir esses objetivos.
Então isso é maravilhoso, já fica
Desde que faça, sim, desde que coloque no papel e não se perca no meio do caminho.
E então, escorpião tá num ano bom para, se for ligado nos métodos, se for fazer realmente as coisas.
E realmente, como a gente está num ano que está regido por Saturno, vai ser um ano que vai cobrar muita ação. Vai cobrar que você faça.
Eu falei outro dia, é o ano de levantar a bunda do sofá. Você vai colher o que você plantar.
É isso aí, isso mesmo. Vai colher o que está plantando.
Nossa, gente, então vamos plantar as coisas. Tem gente que rebate informação, sabe? Tem coisas que a gente tem que pegar o presente, aceitar e dar o próximo passo. Então é o ano de levantar a bunda do sofá. Tem uns que vão estar falando, ah, mas será que é mesmo? Não sei não. E tem o outro que enquanto um tá falando, será que é mesmo? Já marcou 3 coisas, 5 horas da manhã já tá fazendo. Vamos plantar pra colher. Alguém já plantou moranguinho, nasceu abacaxi, não nasceu nada? Não, né? Então vamos plantar, vai. Adorei isso, já falei isso aí pra você, Bobson.
Sempre.
Missão impossível, Jovem Pan.
E... Sagitário agora, vamos lá.
Que medo.
Sagitário.
É o Sagitário. Sagitário está um ano muito parecido com essa coisa que você falou, de, eu chamo de TBC. Tira a bunda da cadeira.
Aí você comentou no programa.
Então, o Sagitário está em um momento que ele está muito de tirar a bunda da cadeira, porém, às vezes vai querer atirar para todo lado. Então, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ficar um pouco disperso. Então, às vezes vai.
É um pouco.
É um signo de fogo mutável. Então, ele é muito rápido, muita coisa na cabeça. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com dispersão esse ano, porque senão, como a gente já falou aí, um ano de Saturno que vai cobrar demais e que a pessoa de uma certa maneira não vai conseguir ter aquela firmeza, não vai conseguir ter aquele método, aquela ação de falar, vou atingir um objetivo com clareza, mas tá em um ano muito bom desde que tome esse cuidado.
E se ele não tomar o Sagitário que tiver desperto?
Não vai conseguir atingir os objetivos e, consequentemente, vai sentir o ano de Saturno pesar. Ano de Saturno, gente, é um ano que não é tão fácil, tá? Não querendo.
Como que é? Explica isso.
Porque é um ano que, de uma certa maneira, no geral, ele vai trazer para as pessoas uma necessidade de se responsabilizar pelo seu próprio caminho.
Eu tenho sentido isso tanto.
E muitas vezes as pessoas ficam muito, ai, porque a culpa é do fulano, porque a culpa é do ciclano, ai, porque a mim não deu valor. Não só isso.
Toma rédea da vida, aquela frase que fala lá na missão.
Mas não se vitimizar. Porque muitas vezes as pessoas se vitimizam. Então, ai, eu não consigo isso por conta disso, por conta do fulano, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é todo mundo. E aí a pessoa não assume a rédea. E faz, como a gente tá falando aí, o TBC, ou levantar a bunda do sofá, e ir atrás para atingir o objetivo. E aí, a pessoa que fica se vitimizando, ela acaba não conseguindo atingir os objetivos. Porque ela entra na energia que eu tava até conversando agora um pouco antes de entrar com a Lígia, da reclamação. Esse é um ano que a gente deveria trocar a energia da reclamação pela energia da solução. Então, fica uma dica aí para todo mundo que tá ouvindo. Quando você for abrir a boca para reclamar, ai, porque isso, porque aquilo, ai, porque meu namorado isso, porque minha namorada aquilo, porque não sei o quê. Troca pela solução. Então, tipo, o namorado tá ruim.
Troca de namorado.
Marido tá ruim. Tenta resolver. Não resolveu, não vou dizer pra trocar, mas tenta resolver. Conversa, fala, ó, não tô gostando disso, isso aqui não tá dando certo. De repente a pessoa fala, ah, é isso mesmo, eu sou assim mesmo, estão incomodados que se muda e tchau.
Ô, Paula, isso.
Acho que dá pra tentar resolver primeiro, dependendo do quanto você ama a pessoa. Mas aí, se você vê que não tá. Inclusive, um detalhe, gente, isso em relação a relacionamentos, porque vocês falam muito de relacionamento. Relacionamentos que não estiverem bem, eles vão pesar mais no ano de Saturno. Porque ano de Saturno não é um ano de ilusão. Não é um ano de, ai não, fazer de conta que tá tudo bem. Não, tudo aquilo que for pesado vai ficar mais pesado. Aí você vai falar, putz, tá difícil aqui, entendeu?
Ô Paulo, mas isso
independente. Vou obrigar a sair da zona de
conforto. Tipo, vai ou racha.
Ô Paulo, isso independente de signo,
é pro ano. Signo.
Isso eu falei pra todos
por conta
os anos
do ano de Saturno.
Por isso que eu frisei a questão do ano de Saturno, pra vocês entenderem que não é pra cada signo.
Ok.
Amei. Agora a gente vai falar do próximo signo, que é. Adoro quando tem aquelas figurinhas que mostram todos os signos falando onde é o coração de cada um, né? E eu decorei o do onde é o lugar do coração do Capricorniano, tem uma barra de gelo. E eu nem ligo isso, mas eu amo o nosso diretor. Falou, mentira. E é, né? Pra mim, por exemplo, de exemplo, o Léo, que é nosso diretor, é super carinhoso. Sim, é uma pessoa leal, amável, sabe? Que você sente afetividade nele. E mais uma coisa que eu acredito muito no Capricorniano e percebo, não sei se é uma coincidência em todos que eu conheço, é a ligação com o dinheiro.
Todos os signos da Terra, confere, tá? Touro, Virgem e Capricórnio. São 3 signos da Terra, 4 elementos. Então tem 3 signos de cada elemento. Uhum. E no caso os da Terra, Touro, Virgem e Capricórnio são muito ligados nessa parte material, dinheiro, tá? Por que que o Capricórnio te chama mais atenção, talvez, que Touro e Virgem? Vou explicar. Porque Touro é muito ligado aos prazeres, comida, né? Sexo, e Virgem é muito intelectual, muito mental. Então, não associa tanto a isso, não se associa normalmente. E Capricórnio é muito ligado em carreira. A casa de Capricórnio, lembra que eu expliquei das casas? Que cada casa tem uma área, casa 2 dinheiro, casa 7, a questão amorosa. E que a gente vê quais casas
têm problema. Quero ver
a
casa 2.
A casa 10, que é a casa de Capricórnio, é a casa da carreira. Então, o Capricórnio, ele tem essa coisa na carreira. É aquela cabra que vai subindo a montanha, que vai indo gradativamente e que procura ser muito responsável e passa isso, essa sobriedade. Por isso que fixa-se mais que Capricórnio é muito ligado em dinheiro. Mas Virgem e Touro também são, eles só disfarçam um pouco.
Ah, eu amo isso, gente. Dinheiro é maravilhoso. Agora, antes de você continuar, ô Bob, põe aquele vídeo da moça de Capricórnio que quer perguntar alguma coisa.
Ah, vamos lá. É agora. Roda aí, por favor.
Pessoal, meu nome é Bárbara, sou do signo de Capricórnio e olha só, namoro um canceriano. Dizem, né, que é o signo oposto e que também é o complementar, né, que a gente se completa em algumas coisas. Mas será que é verdade? Me conta aí, por favor.
Ai, que linda. Beijo, ai, querida.
Essa é sempre a pergunta, né? Assim, ó, é... O meu signo é X e o outro é Y. Será funciona, que a gente combina? Se combina? É, será que vai dar certo?
É, eu tenho um canal do YouTube, né, que é Paula Pires Astro, meu canal do YouTube.
Fala
um...
de novo, mais focado, pra todo mundo ouvir, o canal dela é maravilhoso. É, olha uma... para a sua câmera e fale para ela.
Eu tenho um canal do YouTube, gente, que tem mais de 600 mil inscritos lá, tem mais de 2 mil vídeos. E o vídeo com mais visualizações é sobre esse tema, por isso que eu falei, que é o signo que
nós vamos colocar esse domingo lá também.
É, então assim, as pessoas realmente têm muito interesse. E ela já sabe bastante coisa, o que ela falou é lindo, realmente, ela já sabe que são signos complementares, que se atendem. Traem Câncer e Capricórnio. Porém, tem muito atrito também, porque Capricórnio normalmente é um signo mais ríspido. O Capricórnio raiz é que a gente sempre tem que ver o mapa. Tem Capricórnio que é mais doce, que nem você falou aí do diretor. Então, mas Capricórnio, no geral, é um signo um pouco que às vezes você vem muito cheio de
a maioria dos que eu conheço é tudo
aí Capricórnio
assim.
Faz, ai, não.
É meio tipo, exato, ai, não, risco, então, exato.
É. E aí já Câncer é um signo que gosta mais de ser adulado, se melindra facilmente. É tudo às vezes se magoa. E aí, consequentemente, por se magoar, né, por ficar às vezes ferido facilmente, pode ter atritos com Capricórnio, que às vezes vai ser durão, que vai ser um pouco mais assim, e Câncer vai ficar ali naquela coisa mais assim, sentida. E ao mesmo tempo, pode acontecer o inverso, de Capricórnio achar que Câncer é muito viajandão, que não tá tão focado, que tá muito distraído. Então é uma tendência.
A Rina assim, se identificou?
Se atrai, assim, podem se dar muito bem ou não se darem nada bem.
O que você tá rindo?
Não, Câncer viajandão. Eu sou canceriano. Você
é viajandão, Bob?
É viajandão?
É. Agora eu fiquei super entusiasmada com a parte do oposto complementar, aquela já trazendo pra mim, né? Ou seja, faça também a sua pergunta, pode mandar o seu e-mail, pode deixar nos comentários que eu vou atrás. Toda vez eu fico vendo os comentários que tem nos vídeos. O oposto complementar muito me intriga, porque ele, quando você fala o complementar, gera uma ilusão, é quase passar um doce na boca. Mas é o oposto. A gente também tem que lembrar disso. Antes, eu sou casada com, atualmente, o oposto complementar, né?
Que é Sagitário. É, Sagitário e Gêmeos.
Fala agora um pouquinho pra mim.
De Sagitário e Gêmeos?
É.
É, eu acho que combina, eu acho mais fácil Sagitário e Gêmeos do que Capricórnio e Câncer. Ambas combinações vão ter bastante atração. O oposto complementar não tem jeito, vai ter atração. Mas Sagitário e Gêmeos eu já acho que tem uma afinidade muito grande, podem se dar muito bem. O que pode acontecer é que são signos que ficam muitas vezes no que interessa. Então, o Sagitário, eles são muito objetivos. O Sagitário é um signo objetivo, franco. Muito franco.
Meio ogro,
tá? É, às vezes um pouco direto demais. E Gêmeos já é muita coisa, né? Gêmeos, assim, é muita informação, é rico. Então tem muita coisa na cabeça. E aí, às vezes, por exemplo, Gêmeos vai vir, ai, o que é isso, aquilo, essa história, não, vai ser direto. Ponto, não, vamos focar aqui.
Isso para um geminiano é tipo, então, tchau.
É, porque o Gêmeos, ele precisa de alguém que deixe ele livre.
Não, e com
o
cérebro.
Gêmeos não consegue ter limitação. Gêmeos tem que deixar. Se você, inclusive, tô falando em amizade, né? Se você tem uma amizade com uma pessoa de gêmeos, tem que deixar. É um lado, eu adoro ter amizades com pessoas de gêmeos, porque eu gosto muito disso. Que são pessoas ricas, entusiasmadas, que trocam. Ricas intelectualmente, eu tô falando. Pessoas que têm uma característica de serem multifacetadas, como o maravilhoso do Fernando Pessoa, que eu já falei aqui pra vocês, que eu amo. Que criou as várias personalidades, sendo uma só, né?
Muito legal isso
eu
aí.
Eu sou apaixonada. Pra mim, o grande gênio
da literatura.
Ele é muito maravilhoso. E é geminiano. Que amava astrologia, né, gente? Você entra na casa de Fernando Pessoa, em Lisboa. Eu fui lá na casa dele, tem um mapa astral dele gravado em pedra, assim, no chão. Uau. O símbolo do mapa astral. E todas as personalidades que ele criou, e que ele criou poemas pra essas personalidades. Ele criou o mapa astral dessas personalidades que ele criou. Então, por exemplo, Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos, né, que ele criou uma data para aquele cara que ele criou na cabeça dele. Então, assim, gêmeos é muito as pessoas bom, podem falar o que for, mas é genial, é muito genial. Tem uma capacidade, assim, quando o gêmeo solta essa inteligência, as pessoas às vezes não acompanham. Então tem que estar com alguém que acompanhe, porque senão fica doido.
Então vamos lá para o próximo. Aquarian. Boa memória, Fausto.
É um signo que também as pessoas julgam muito, aquário. É, eu gosto bastante também, me dou muito bem com aquário.
Julgam aquário?
Julgam. Que é dizem que é frio, que é um signo frio. Tá? É um signo que normalmente tem uma franqueza muito grande, assim como o Sagitário. Os três mais francos, os três mais sincerocidas do zodíaco. Áries, aquário e Sagitário. Se a pessoa tem muito... no mapa, sabe? Porque quando você faz o mapa astral, você vê tudo, onde tá Vênus,
imagina
onde tá o ascendente.
A pessoa que é
tipo aquário, ascendente em Áries, com Vênus em Sagitário, com não sei quem em Áries, é aquela pessoa que você não pergunta. Se você não quer ouvir. E se você perguntou e a pessoa desconversou, você não insiste.
Ai, gente, eu quero uma passada do Tutinho.
Porque às vezes até já pensou naquilo e falou assim, puxa, não, isso aqui é melhor eu não falar, porque vai ser demais. Então o aquário tem essa sinceridade, tem essa autenticidade. Eu também amo, porque eu gosto de pessoas autênticas. Eu gosto de pessoas que são,
eu
que são.
Inteligente.
É, e é preferir uma pessoa que já fala, ó, isso aqui eu não gosto, aqui eu gosto, aqui não.
Acho leve, não é pegajoso.
É, porque
você
já fala…
Sufocante.
Há controvérsias, tá? Aquário, eu já disse isso e não vou voltar atrás. Aquário é um signo que eu acho muito controlador.
É?
Sim. E não gostam de ser controlados. Então é difícil muitas vezes lidar com aquário, porque ele vai querer controlar, ele vai querer cobrar, só que ele não vai querer que faça isso com ele. Então você vai olhar e vai falar assim, é como se ele falasse assim, não me cobre. É como se falasse assim, não me cobre, não me controle. Mas daqui a pouco ele tá ali te controlando. Mas por que que você não fez isso? Mas por que que você não sei o quê? Por que que não? Você fala, pô, tá me cobrando. Não tô. Só que tá.
Uhum.
Entendeu? Então muitas vezes para pessoas que são mais inteligentes, vão se irritar um pouco com esse lado de aquário. Porque vão perceber que eles estão querendo mais do que eles estão dando.
Eu detesto isso também nas pessoas. Então, mas é um ano bom pro aquariano?
É um ano que aquário vai ficar um pouquinho mais mexido, porque ele vai ter que assumir mais algumas posições que muitos
erros vão aparecer.
Da liberdade deles. Porque eles, como eu disse, eles não gostam que se mexa um milímetro na liberdade deles. Então assim, eles querem ter liberdade pra tudo e mais um pouco. E esse ano eles vão ser mais cobrados em algumas coisas que eles de repente não vão poder ser tão livres. E até as pessoas vão estar cobrando mais. Então tipo assim, quando o aquariano mandar uma de tipo de cobrança, a outra pessoa que de repente vai estar com ele, pô, mas você tá me cobrando. O aquariano, não. Fala assim, tá, sim. E aí eles vão ter meio que assim, assumir algumas características de sombra também. E decidir se vão se transformar ou não. Porque se é um ano, no geral, agora que a gente tá fechando, porque o último era aquário… Que vai pedir muito quando você tomar o tapa na cara, e eu tô falando tapa na cara, do ego, da personalidade acordando, da sombra de Saturno pedindo responsabilidade com a sua própria pedra filosofal. Lembra que a gente falou de alquimia, pedra filosofal, que eu falei que é ser o seu melhor? É simples, gente, pedra filosofal é ser seu melhor. Se é egoísta, você vai querer morrer sendo egoísta? Você é ciumento, você vai querer morrer de ser ciumento? Você vai ficar na síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser.
Bora.
É, exato.
É a frase do derrotista, né? Nada me irrita mais do que você conversar
assim
com a pessoa fala,
mas
é assim mesmo.
Eu sou assim mesmo, tá? Eu sou assim mesmo. Às vezes as pessoas fazem mapa astral e ficam usando mapa astral para se justificar, viu? Eu conheço gente que faz 5 vezes mapa astral com vários astrólogos diferentes. A pessoa, ah, não, eu sou assim porque a minha lua tá fazendo uma oposição com Vênus e eu sou assim.
Essa vai ser o tipo da pessoa que vai ser super cobrada esse ano.
E aí a pessoa fica falando, eu sou assim. Se a pessoa fala, eu sou assim mesmo, dizem algumas correntes espiritualistas que quando a gente fala, eu sou assim, seja lá qual for o eu sou assim, eu sou egoísta mesmo, eu sou ciumenta mesmo, eu sou controladora mesmo, a alma lá em cima treme. Porque é como se ela falasse assim, o que, que o ego vai dizer que eu sou? Porque a pessoa fica presa naquilo. Ela tá cristalizando que ela é daquele jeito. E ela não está assumindo a capacidade dela de autotransformação.
Então, Bob, nossa, essa frase é maravilhosa.
Nós somos assim, nós estamos em constante evolução. Nós estamos buscando bem, nós somos pessoas com coração puro.
Isso aí, gata.
Nós estamos aqui para cumprir nossa missão, nosso objetivo.
Nossa missão, impossível. Mas não é impossível.
Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Já não é uma outra frase super conhecida essa aí?
Nossa.
Boa. Acho que é da Clarice. É Clarice? De quem que é essa frase?
Sei, mas sei que ela é boa.
Eu acho que ela vale
a pena ser lembrada. É porque tem os que vão arrumar desculpa e tem as pessoas que vão lá fazer. Eu acho que a gente tem que pensar em, às vezes, não pensar. Pensar só o que eu tenho que fazer de bom, onde que eu tenho que calar a boquinha, sabe? Vermelha bush. Calar só a boquinha e porque você tem o defeito e mais construir. Hoje em dia eu sinto o missão, tanto que o missão é super prático. O que eu tava te contando da rádio. Eu tô passando por isso, faço aquilo. Virou uma coisa de uma autopiedade coletiva hoje em dia, num monte de coisa. Teve um vídeo que eu pus na semana passada no Missão, pra gente ouvir, você vai lembrar, eu lembro que você adorou a mulher, que ela falando, ai, que hoje em dia as pessoas, todo mundo, eu tô cheio de problema, eu tô meio deprimido, eu tô com um problema existencial, porque a minha mãe, vocês acham o quê? Que o Einstein não fazia nada? Aí uma hora ela fala, Tolstói tinha 18 filhos, fulano tinha não sei quem, você acha que o cara que é o Mozart falou, ah, hoje eu não vou compor, tô de bode. Ai, hoje, sabe assim, minha alimentação. A gente precisa mais trabalhar. Eu tenho uma sensação, tem hora, que hoje pra tudo se inventa uma desculpa e ninguém produz muito. Todo mundo polui muito, reclama muito, enche o saco. Mas e de bom o que você tá fazendo? Metade dos casos da gente travam numa hora, né? Nem travam. Eu acho que chega porque eu faço isso que a gente fala na rádio, a gente faz com a gente mesmo também, né? Mas a pessoa, ai, meu namoradinho, nananã, e de repente cai uma ficha, tipo, quantos anos, onde a pessoa tá morando, o que ela tá fazendo? Pô, tem gente no mundo inteiro que com essa idade já tem casa, já tá ajudando o pai e a mãe, tá fazendo um monte de coisa, que a gente se inspire no bom. Levantar a bunda da cadeira. Vamos fazer, gente. Vamos fazer coisas. Vamos fazer exercício. Vamos estudar. Tem o YouTube. Igual o seu canal tem 1 milhão de pessoas praticamente inscritas. 1 milhão de pessoas curiosas. Igual você falou, como esquecer um amor. Eu vou lembrar de uma coisa. Que é as coisas que marcam na vida da gente, mas que pode servir pra alguém, tá? Teve uma vez, eu devia ter uns 8 anos de idade.
Uhum.
E a babá do bebê de uma pessoa que eu conheço, na verdade, tipo, a minha mãe, eu tava indo levado pela minha mãe, se matou. Ela se apaixonou por um cara e pulou da janela na casa dessa pessoa que eu conheço. E aí foi lá, não sei o que, e eu criança, tipo, longe assim, ouvindo os papos das pessoas. E uma coisa que ficou na minha cabeça, de tudo, hein, porque eu não lembro de quase nenhuma frase, mas isso eu lembro, que era assim, oh meu Deus do céu, se tivesse alguém pra ter dado um remedinho, ou feito alguma coisinha. Aí isso entrou, imprintou aqui, com 8 anos de idade, com 2 coisas, que é, o primeiro é, nada como um dia após o outro. Então a gente segura a onda. Vai pro vídeo da Paula, vem pro todos os do Missão, programa diário à disposição de vocês, liga pra um amigo, sai andando a pé no meio da rua, tipo, a gente tem que ser nosso melhor amigo, a vida é nossa, nasceu sozinho, vai sozinho. Então, assim, nada como um dia após outro, segura, passa, gente. Tem mãe que perde filho, a gente não morre por causa disso aí, de amor. Então, o primeiro seria isso, né, tudo passa. O segundo é, age igual no AA. Não precisa, a gente não dá, tem bola de cristal, o mundo tá em constante mutação, igual tudo que tava falando antes. Não precisa resolver absolutamente tudo e todas as coisas do planeta pra num patamar daqui a 10 anos. Vamos só por hoje. Então só por hoje. Eu vou me alimentar bem, não vou fazer errado ali, vou tentar controlar meu sono, vou fazer exercício físico, sabe? Porque aí você já vai ajudando, porque comida, gente, imagina, os hormônios que mais trazem o bem-estar, produzir tudo no intestino. Então a gente tem que, se nós não formos nossos melhores amigos, a coisa não vira. Aqui a gente tá pondo tudo, esse programa vira uma catarse, porque eu aprendo o tempo inteiro, Bob o tempo inteiro, mas ou seja, tem conteúdo disponível de qualidade pra gente, pra, com gente dando a mão pra gente, sabe, vem, vem, vamos subir esse degrau o tempo inteiro. Então escolhe a fonte que você quer beber água.
Gente, estamos no horário.
Ai, a Bob corta na onda.
Prazer, viu? Tá?
Paula, obrigado.
Adorei o convite, viu,
oi? Gente?
Deixa uma pergunta para o próximo programa.
Não, não tem pergunta.
Vem pra você.
Próximo programa, eu quero saber das da alquimia e da
radiestesia. Ele quer fazer um drink de alquimia, quer saber da radiestesia. Qual que é o signo da sua namorada?
Touro.
Touro com câncer combina, né?
Muito. Muito. Nossa,
só dela ser doida com ele.
É. Mas a primeira não deu certo.
Eu tenho um pouco de ciúme dessa mulher aí. Me irritou ela um pouco, mas fazer o quê?
A Lígia é ciumenta, ela tem ciúme de mim. Mas deixa pra lá. Tchau, gente. Paula, obrigado mais uma vez.
Imagina.
E você é nossa convidada sempre. Esperamos você por aqui.
Nossa,
claro.
Pronto.
Já vamos filmar, já vamos começar a negociar isso aí. Daqui não sai, daqui ninguém te tira. Ó.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
Seguimos chamando, que Deus te abençoe abundantemente, todos os astros, tudo, pra que você possa, assim, ser tão disruptiva quanto você é. Desde que eu te conheço, você só me agregou valor na vida, assim, a sua coragem, pelo seu exemplo. Mais do que tudo, olha que doido. Você sempre trocou tanto conhecimento, mas a Paula, levando a vida dela, pra mim sempre foi o mais forte. Chego a me emocionar.
Que linda, amiga.
Te amo. Tem que segurar por causa do meu ponto ali.
Te amo também.
Te amo.
Obrigada.
Muito maravilhosa. Que tudo se multiplique.
Obrigada pelo convite. Ah, não chora assim.
Mas é porque é muito bonitinha, né? Uma pessoa que. Porque ela já era independente, já trabalhava pra caramba. Tipo, o jeito que as pessoas conduzem a vida, imagina. Ficou amiguinha quando mudei. É isso que a gente tem que escolher também. Quem que a gente tem em volta? Sabe? Porque igual tem gente que te puxa pra baixo, que fala coisa errada, tem pessoas que são inspiradoras, né? Porque o que elas fazem, como elas fazem, as oportunidades que elas criam pra vida, então é isso. Pra mim, o recado da noite foi: levanta essa bunda e corre atrás do que você quer. Porque vai chegar.
LBC. Tchau, gente. Beijo.
LBC,
levanta LBC. A bunda na cadeira.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.